Olá, boa noite. Meu nome é Elsa Moura. Seja muito bem-vinda ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Hoje com Alexandra Seixas, administradora dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho. Está há cerca de um ano no cargo, sucedeu neste período ao professor António Paisana. Alexandra Seixas é licenciada em Informática de Gestão e mestre em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade do Minho. Alexandra, muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Universitária. Esta unidade que coordena, de há um ano esta parte, presta um conjunto de serviços aos estudantes da instituição, nomeadamente alojamento, alimentação, bolsas de estudo, apoio médico e psicológico e apoio às atividades desportivas e culturais. Começo por lhe perguntar, Alexandra, se um ano é tempo suficiente para se inteirar de todos os processos relativos a cada uma destas áreas de atuação.
Não, bom dia, boa tarde. Respondendo à questão, não é de todo. Um ano, portanto, os serviços são os serviços complexos, com uma dimensão que eu confesso que não estava à espera que, portanto, os serviços de ação social são um serviço mais uma estrutura mais pequena do que o da universidade, e é essa que eu venho, e caímos muitas vezes no erro de acharmos que os processos são mais simples e que não é de todo verdade. Portanto, a dimensão pode ser um sinónimo, e neste caso é de complexidade. Eu tenho verificado isso diariamente. Mas um ano não é de todo suficiente.
Falando aqui porque os serviços de ação social são, obviamente, uma área, uma dimensão muito sensível da própria universidade, por tudo aquilo que acarretam. Falar de alojamento, de ação social escolar, são temas caros aos estudantes, sobretudo também numa região onde parte dos seus jovens alunos apresentam algum tipo de carência socioeconómica, como sabemos, de acordo com os estudos e com aquilo que são os resultados nestas matérias, nomeadamente de candidaturas a bolsas de estudo e da atribuição das mesmas. Começaria, neste caso, lá está, pela atribuição de bolsas de ação social. Quantos alunos bolseiros existem atualmente na Universidade do Minho, sabendo desde já que estes números ainda não estão fechados no que respeita ao ano letivo 2023-2024?
Portanto, nós tivemos um pedido de 6.715 pedidos de candidaturas a bolsas. Temos um número de bolseiros que estes dados ainda estão e têm que ser analisados, mas neste momento temos por volta de 4.200 bolsas atribuídas. Portanto, nesta altura temos resultados de aproximadamente 80%, mas pretendemos que no próximo ano, e já estamos a organizar com a própria universidade, no próximo ano, que nesta altura os nossos rácios sejam de 90%. Pelo menos que sejam perto de 90%. E isto é, portanto, é o que se pretende, que agilizar o processo, e portanto, e é necessário que por parte da instituição, da Universidade do Minho, tenhamos essa informação logo no início de setembro. Portanto, as inscrições começam em agosto, não é? Os resultados das candidaturas este ano começaram em agosto, 28 de agosto, salvo erro, e portanto o nosso objetivo é que a 1 de setembro, e já tivemos reuniões nesse sentido, que a 1 de setembro tenhamos todos os dados, se os alunos estão inscritos, se tiveram aproveitamento, se não tiveram, para iniciarmos logo esse processo. E não, portanto, e esse processo não ser, não tiver, não termos que estar a aguardar essa informação por parte dos serviços centrais, e que pode correr muitas vezes um mês e meio, dois, e portanto estamos também já a planear o próximo ano para que estes resultados sejam ainda melhores.
Isto está em linha com o que vai acontecendo noutras universidades? É normal um aluno nesta altura, estamos já em janeiro, não é? As aulas começarão em setembro. Isto significa que, eventualmente, alunos que até terão a bolsa atribuída estão até esta fase sem um apoio?
Sim, sim. É normal e temos os dados comparativos com outras universidades. Mas o que pretendemos é melhorar para os estudantes não ficarem prejudicados e também iremos reforçar a equipa que faz a análise destas candidaturas, porque é um tema delicado, não é? E portanto temos que canalizar todos os nossos esforços para que e este processo seja o mais célere possível.
Portanto, ou seja, o número de recursos humanos nesta fase, ou pelo menos alocados a este processo, não permite também um resultado mais rápido, ou seja, além dos dados chegarem mais cedo aos serviços de ação social, mais técnicos permitiriam uma agilidade.
Estamos em linha com, em relação aos dados com a universidade, de termos os dados no dia 1 de setembro e o reforço desta equipa para que isto aconteça.
Ainda que não tenhamos os dados 100% fechados, dos novos alunos que ingressaram na UMINHA em 2023-2024, quantos é que concorreram à bolsa de estudo? Tem esse número específico? No total estamos aqui a falar de 6.715 pedidos, mas no total de todos os alunos, não?
Tenho no total de todos os alunos.
De todos os alunos. Sim. Alexandra, no que respeita ao alojamento nas residências universitárias que a Universidade do Minho dispõe atualmente, quantos quartos têm os SAS UM direcionados para os alunos de diferentes polos? Pergunto também se estão todos ocupados e todos operacionais.
Nós temos, portanto, 1.399 camas, mas temos camas que não estão operacionais, porque não estão em condições para serem alocados, alojados estudantes e portanto, em relação ao alojamento, posso lhe dizer que temos de 67% dos bolseiros estão alojados nas nossas residências. Portanto, não temos estudantes bolseiros que não tenham ficado na residência. Podem é, por vezes, isto é um processo que está sempre em mudança, não é? Entretanto, o estudante pode, é bolseiro, porque são aquelas bolsas que são atribuídas automaticamente.
Claro.
E depois vai ser, é realizada uma análise e com base nessa análise dos documentos que os estudantes submetem, pode não lhe ser atribuída uma bolsa e, por vezes, os estudantes preferem sair e portanto, arranjar no privado. Portanto, temos dos bolseiros, temos 583 estudantes que estão em Braga, alojados em Braga, e 335 alojados em Guimarães, em relação a este ano letivo. Dos estudantes não bolseiros alojados, temos 363, portanto, no total 363, portanto, 216 estão alojados em Braga e 143 estão alojados em Guimarães. Em relação ao número de pedidos de não admitidos, temos num total de 387 estudantes que não tiveram
acesso,
sim.
Aqui falava há pouco de alguns quartos, de algumas camas que não estão ocupadas precisamente porque necessariamente precisam de algum tipo de intervenção. Está previsto para breve que este assunto fique resolvido?
Assim, como sabem, nós candidatamos-nos à construção um financiamento externo do PRR, a construção de duas residências, uhum, em Braga e em Guimarães. E, portanto, estes processos estão a decorrer. Portanto, a residência de Braga, o promotor é a Câmara de Braga. Municipal. Uhum. A residência de Santa Luzia é a Câmara de, é a Universidade do Minho. Neste momento, portanto, nós, em relação às residências, foi inscrito em sede do Orçamento de Estado o financiamento PRR destinado à remodelação das residências, sim, uhum, que nos irá possibilitar a candidatura a financiamento pela Universidade de Minho e pelos SAS e garantir a requalificação do edificado. Portanto, neste momento ainda não saiu, já aguardamos, uhum, não é, que saia o edital para essa candidatura, mas já estamos a trabalhar nesse processo, de forma a que logo que saia o edital para a requalificação podermos avançar, porque, uhum, normalmente os prazos são extremamente curtos.
Uhum. Em outubro passado, o aumento dos preços impostos pelos serviços de ação social da Universidade de Minho apanhou, segundo os próprios estudantes e a própria presidente da Associação Académica, apanhou os estudantes de surpresa. Foram feitas também várias críticas, nomeadamente de Margarida Isaías, presidente da Associação Académica, que disse não compreender como é que num dos períodos mais conturbados das famílias portuguesas e dos jovens estudantes, os SASUM optaram por proceder a um aumento transversal dos preços cobrados pelos serviços que prestam. A administradora dos serviços de ação social já falou publicamente sobre este assunto, referia, portanto, o subfinanciamento crónico da universidade e também o aumento das despesas com a inflação como duas das razões primordiais para este aumento de preço. Ou seja, estamos a falar de uma questão que era inevitável na ótica dos serviços.
Portanto, nós, a ação social engloba apoios diretos e indiretos. E no que respeita aos apoios indiretos, neste caso o serviço de alimentação, foram fortemente afetados pela instabilidade dos mercados e da qual resultaram subidas dos preços, não é? Variações súbitas e constrangimentos vários nos procedimentos de aquisição dos produtos. Portanto, este contexto afetou não só as famílias, como os próprios serviços, não é? Uhum. Que se viram com aumentos e, por vezes, sem fornecedores a quererem fornecer, passo a expressão, a matéria-prima. Portanto, realmente era inevitável e pronto, foi... Passamos de 2,70 euros para 2,80 euros. Os estudantes viram também aquele PEC, não é? Que, uhum, foi, era um PEC, que era um apoio por parte da universidade também, que
aqui estamos a falar das refeições, dos preços das senhas de cantina. É disso que está a falar.
Sim, as refeições eram 2,70, uhum, passaram para 2,80. Portanto, houve, uhum, um aumento de 2,4%, uhum,
sim, é? Sim. Aqui no que respeita, portanto, aos preços dos quartos, também sofreram aqui um aumento, o que não significa, obviamente, que a procura tenha diminuído, tal como a Alexandra acabou de referir, por aquilo que foi a procura e também o facto de estarem estes quartos também ocupados. No desporto aconteceu a mesma coisa, ou seja, naquilo que é a resposta dada pelos serviços de ação social através dos seus complexos desportivos, também tiveram de surgir aqui alguns aumentos neste ano.
Sim, aumentos, mas aumentos não foram significativos, foram portanto, os nossos aumentos tiveram, não em todos os produtos, e posso falar na globalidade, os aumentos foram feitos com base na inflação, 7,4%. E posso referir que muitos dos produtos que oferecíamos, nomeadamente nos bares, estávamos a vender ao preço de custo. E portanto, e foram feitos ajustes e realmente a nível do desporto foram pequenos valores também. Que tivemos que atualizar, sim.
Olhando aqui para as cantinas da Universidade do Minho e também até de uma forma genérica para todos estes serviços que há pouco falávamos, apesar destes aumentos, podemos dizer de uma forma global que estes aumentos não significaram uma redução da procura por parte dos estudantes?
Podemos, não, portanto, de janeiro a setembro até tivemos um aumento. De setembro a dezembro nós tivemos duas situações em simultâneo, que foram o início da desmaterialização deste processo, dos estudantes poderem comprar as senhas online, a qualquer hora, a qualquer momento. Portanto, simplificar a vida dos estudantes, mas tivemos as senhas em papel e tivemos as senhas desmaterializadas. Portanto, de setembro até dezembro tivemos as duas situações, o que ainda não nos permite dar essa informação. Mas eu acredito no início, portanto, em setembro, pode ter havido, e realmente tenho essa noção, que houve aqui algumas dificuldades na parte da implementação da aplicação.
Claro, da nova aplicação.
Sim, sim. Uhum. E portanto, que limitou e que condicionou os estudantes, apesar de termos sempre equipas no terreno para que isso, e tínhamos essa indicação. E dei sempre essa indicação: nenhum estudante vai embora sem almoçar. Portanto, nós, apesar do sistema tinha o que é normal num processo destes, porque este processo não se aplicou só às senhas, aplica-se às consultas de psicologia, de enfermagem, no desporto. Portanto, esta app engloba vários serviços. E portanto, mas o impacto maior foi realmente na parte alimentar, mas esses dados, eu julgo que a partir de janeiro começamos e podemos comparar com os meses de janeiro de anos anteriores e portanto será, o processo irá e está normalizado, sim.
A desmaterialização desta questão das senhas de cantina tem aqui dois objetivos, não é? Um deles passa pela poupança, não é? Pela redução do desperdício alimentar e, ao mesmo tempo, também não gerar tanta surpresa para quem está a confeccionar as refeições na manhã antes do almoço ou à tarde antes do jantar.
Precisamente, portanto, este processo é para facilitar a vida de qualquer um de nós. Agora quer é uma app para poder não se deslocar fisicamente para a compra das senhas ou de outro produto, foi para simplificar todo o processo dos estudantes, também numa ótica da sustentabilidade, porque temos estamos convictos que é uma aposta que temos que fazer e temos, e esta aposta da sustentabilidade não é só nos serviços, mas também alargada à universidade. Mas, como referiu e bem, nós tínhamos situações em que porque não há uma previsão do número de estudantes, a confecção poderia ter mais e aí tínhamos o desperdício, e por vezes tinha menos. E o que é que acontecia? O aluno comprou a senha e no momento que ia à cantina era surpreendido com outro prato. E portanto este mecanismo permite-nos uma organização e de todo o processo desta área que...
Estamos a falar, em média, quantas refeições que são servidas no, nas cantinas da Universidade do Minho?
Nós, em média, temos 250 mil refeições por ano.
Ainda relativamente ao que respeita a refeições, temos sido confrontados também com situações várias de estudantes que acabam por aquecer as suas refeições no micro-ondas, nos diferentes campi da universidade. Há aqui alguma estratégia ou alguma possibilidade dos serviços de ação social, se é que está ou não em equação, a criação de copas específicas para os estudantes poderem, aqueles que trazem ou que preferem trazer as suas refeições, poderem fazê-lo de uma forma mais condigna, isto porque... Quem anda no dia-a-dia na universidade consegue, nessa hora de almoço, sobretudo, encontrar muitos estudantes numa fila para aquecer a sua refeição no micro-ondas, sentados com um tupperware em cima dos joelhos. É difícil também gerir esta situação, nomeadamente com espaços próprios.
Esta é uma questão que está em cima da mesa, que já tivemos uma reunião com a parte dos espaços da universidade, e que vamos ter que retomar novamente este assunto. Nessa reunião também esteve envolvida a Associação Académica, que é para os alunos, que nós estamos aqui para os alunos, e realmente há uma necessidade de identificar espaços condignos para que os estudantes, e foram identificados, mas o processo não foi fácil. E depois não avançou, porque foram identificados espaços, mas depois há aqueles espaços que não... Porque depois havia cheiros, porque não sei o quê... Pronto, não é fácil,
é um processo difícil,
mas é um processo que tem que acontecer novamente, temos que ir novamente ao terreno, temos que levar os estudantes, os representantes dos estudantes, e identificar, porque esses espaços estão identificados. Estão identificados no
ciclo. Alguma resistência, no fundo, para que os mesmos sejam utilizados por esse fim. Sim. É esse o problema neste momento.
Estão identificados no CP1, no CP2... E também foram identificados no CP3.
Uhum.
E, portanto, mas é um assunto que não é... Porque envolve várias entidades, não é? E os espaços são poucos na universidade. E, portanto, é um assunto que não tem sido fácil chegarmos a um bom porto.
Uhum. Há pouco, ainda voltando atrás na parte das residências universitárias já existentes, outra das queixas que se falava é precisamente do número de cozinhas por residência para resposta aos estudantes. Essa requalificação que se prevê também já vai envolver aqui a possibilidade de reforço neste sentido?
Naturalmente. Uhum. Temos espaço em determinadas residências que não é possível estruturalmente, porque não foi construída de forma a ter uma cozinha. Portanto, eu vou falar em termos da extração, e designadamente a residência de Azurém, mas essa requalificação terá que ter, e é isso que nós estamos a trabalhar, esse documento terá que ter uma cozinha, uma ou várias, não é? Depende do número de estudantes, espaços comuns, e portanto, os alunos têm que ter as condições para, estando na residência, poderem confeccionar os seus alimentos. Temos relativamente à cantina, à residência da Lloyd, também temos uma cozinha muito pequena, que não serve o número de estudantes. Temos espaços, sim, de refeição, mas não temos uma cantina, não temos uma cozinha que permita à comunidade poder confeccionar. Portanto, naturalmente, e é mesmo obrigatório que nesta requalificação, isto, e temos isso identificado, que estas questões que os alunos nos vão referindo têm que ser contempladas e vão ser contempladas, sim.
Em praticamente todos os edifícios da Universidade de Minho há também bares que são, no fundo, coordenados pelos serviços de ação social. Estes bares também têm sido resposta suficiente para a procura? Há aqui alguma alteração prevista neste aspecto, nesta dimensão?
Não, têm dado resposta, os bares têm dado resposta, e tanto é que temos situações em que alturas do ano, não é? Em que, e é isso que também estamos neste momento a analisar, os horários dos bares, não é? Uhum. Porque há alturas, nos anos, alturas do ano letivo uhum. que não se justificam os horários. E, portanto, estamos a fazer uma análise em relação à procura uhum. dos estudantes e não só, não é? Por parte da academia.
Olhando para o plano de atividades e orçamento de 2024, é superior ao ano transato, estamos a falar de um orçamento que ascende os 9 milhões de euros. No ano passado falávamos de cerca de 8 milhões, mais ou menos. É um orçamento superior que tem aqui já em linha que aspectos?
9.850.000, uhum. Em termos de números temos 250 trabalhadores, 24 unidades alimentares, 1.399 camas e 3 instalações desportivas. Portanto, há aqui um aumento do orçamento, mas também nós temos aqui aumentos que por via do posicionamento remuneratório das pessoas, uhum. do salário mínimo, portanto, nós também temos aqui a
crescente. Estão refletidos todos esses elementos?
Não, não estão refletidos. No orçamento, o orçamento foi submetido em agosto. Não estavam previstos e não poderíamos refletir, por exemplo, as progressões por via do SEADAP, que estava inscrito na submissão do orçamento, nós não poderíamos prever. Como também não estava previsto os aumentos do salário mínimo, portanto, há aqui realmente questões que este aumento do orçamento pode não cobrir estes aumentos que, entretanto, foram surgindo e que vamos ter que os implementar e já agora no início de janeiro, não é?
No que respeita também ao número de trabalhadores dos serviços de ação social, é um número ainda significativo também e que tem um peso muito grande, obviamente, como referia aqui no orçamento do CHAZUM. Há aqui também a possibilidade de reforço destas equipas? Ou o que se prevê é que se mantenha o número mais ou menos como está?
A previsão é que se mantenha. O que nós temos que fazer é reorganizar os serviços. Portanto, não vai passar pelo aumento, porque nós temos que apostar, portanto, temos que apostar naquilo que é uma prioridade, e a prioridade é os nossos estudantes. Portanto, eu não julgo que a nossa estratégia não pode passar pelo aumento dos funcionários. Posso lhe dizer que acho que nós temos, em termos de um parque, e agora refiro-me, por exemplo, à parte alimentar, temos condições que terão que ser reavaliadas e tem que haver uma aposta. Estamos a falar de equipamentos e condições para os funcionários que têm mais de 20 anos e que realmente, em termos da vida dos trabalhadores, é uma vida complicada, não é? Porque estamos a falar com equipamentos que têm mais de 20 anos e que realmente têm que ser alterados. Portanto,
o investimento previsto poderá estar mais pela via dos equipamentos e não tanto pelo reforço
precisamente,
de pessoas.
Até para podermos permitir terem uma melhor qualidade de vida no trabalho.
No trabalho,
não é?
Obviamente. Podemos dizer que a construção destas novas residências universitárias que estão previstas são, no fundo, os grandes desafios deste mandato de Alexandra também à frente dos serviços de ação social. Apesar de estarmos a falar de equipamentos que ainda não são visíveis, pelo menos as suas obras, porque os edifícios já existem na realidade, e estes processos também já estão a ser preparados por parte dos serviços de ação social, porque isso também implicará aí sim, com certeza, um reforço de equipas e uma gestão mais alargada daquilo que é a própria dinâmica dos serviços de ação social.
As novas residências em Braga e em Guimarães vão ser geridas pelos serviços de ação social, portanto, com a entrada em funcionamento destas residências, vai duplicar o número de quartos e, em simultâneo, a operacionalização deste processo é um desafio gigantesco para os serviços de ação social, naturalmente.
Alexandra, já mesmo a terminarmos esta nossa entrevista, perguntava-lhe quais são os principais desígnios para os próximos 2 anos deste mandato. Fazendo já um balanço deste primeiro ano, que é também um ano inteirar de todos estes problemas e todas estas iniciativas e atividades que vão sendo desenvolvidas, como é que olha para os próximos 2 anos?
O nosso foco são os estudantes, uhum, e os estudantes carenciados, e por isso é nobre a missão dos serviços de ação social. Os desafios são enormes, como já referi, o da sustentabilidade financeira, que não podemos requalificar, não podemos apostar nas novas estruturas se não tivermos um financiamento. O parque de equipamentos é obsoleto, não é? Como também já referi, em relação às cozinhas e não só, uhum, portanto, poderei falar em relação à parte desportiva. Portanto, há muitos desafios que eu tenho identificado, naturalmente. Há outros que eu gostaria de e há um que eu gostaria de deixar neste meu mandato, que é o alargamento da prestação de serviços, designadamente na saúde mental. Uhum. Portanto, nós, neste momento, candidatamos a um projeto de financiamento com a Universidade de Minho, a Escola de Psicologia, Medicina e a Associação Académica da Universidade de Minho, e aqui era, portanto, o que eu gostava, e gostava de ver isto até ao final do meu mandato, é a construção de um centro de apoio mental. Portanto, nós temos cada vez mais estudantes com necessidades. A estrutura, o governo, toda a comunidade, não conseguimos dar resposta, ou porque não temos recursos, ou porque não está montada uma organização que permita que estes estudantes tenham aquilo que deveriam ter, não é? Uhum. E isso passa por este financiamento, e esta estrutura passa pela criação de recursos que nos permitam ter uma proximidade com os estudantes, nomeadamente nas residências. Portanto, nas residências é o local que temos identificado os estudantes com mais problemáticos, ou seja, com mais, que poderão ter mais dificuldades de se integrar, e portanto, e o que nos deparamos é que realmente temos por vezes situações em que os serviços não dão resposta, as entidades externas não dão resposta, e esta estrutura iria permitir uma proximidade, um acompanhamento, os estudantes perceberem que não estão sozinhos. Uhum. Os estudantes
terem um local específico para se poderem deslocar para esse apoio.
A própria estrutura ir às residências. Okay. Portanto, eles sentirem que não estão sozinhos, que têm ali alguém que podem falar. Porque eu acho que muitas vezes é esse o problema. Os estudantes sentem-se, e geralmente estamos a falar de estudantes deslocados, sentem-se sozinhos, e portanto, e realmente estão sozinhos. fazemos um enorme esforço, e o Departamento da Associação Social sei que faz um enorme esforço, mas não conseguimos chegar a todos os estudantes. E eu acho que esta, eu gostava que este centro, que este serviço fosse organizado, concretizado, e naturalmente que em termos do abandono escolar, portanto, isto vai se refletir...
Exatamente, numa série de questões, claro. Obviamente. Muito bem, muito obrigada. Foi então a entrevista com Alexandre Seixas, administradora dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, uma entrevista que pode escutar novamente agora em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.